Nós estamos com toda a programação já organizados para retorno às aulas a partir do dia 1º. Na maioria das nossas disciplinas, de forma presencial, evidentemente, com os protocolos, seguindo os decretos, com os distanciamentos e também com disciplinas que nós chamamos de presencial digital ou síncronas, como foi denominado também em alguns momentos, e também disciplinas híbridas e EAD. Então, organizado de tal maneira para que os nossos alunos, conforme o tamanho das turmas, possam ser atendidos dentro dos protocolos. Então, é nessa lógica que nós vamos trabalhar no início do semestre e, na medida do possível, com também a vacinação na sequência, entrar numa certa normalidade, aquilo que todo mundo espera.
Reitor, os estudantes, eles terão livre adesão às aulas presenciais ou, por exemplo, para poder acompanhar as aulas de forma síncrona, serão somente aqueles alunos que eventualmente sejam do grupo de risco? Como que se dará essa dinâmica?
Não, os alunos que não têm, estão no, na faixa de risco, porque nós temos também professores nessa situação.
Exato.
Eles poderão optar. Então, as aulas presenciais, elas serão também transmitidas para aqueles alunos que, por algum motivo, não puderem estar presencialmente, tem alguma restrição, nós vamos respeitar e dar todas as condições para que, no momento em que cheguem as vacinas, eles possam estar também conosco em forma presencial. Então, teremos essa flexibilidade, o aluno poderá escolher também, para a disciplina presencial, ele poder acompanhar da sua casa ou do seu posto de trabalho, onde ele estiver, condições de, enfim, acompanhar para que ele não tenha prejuízo na sua formação.
E poderá haver algum modelo de escalonamento para que, eventualmente, o número de pessoas por sala, enfim, ou por ambiente não excedam ao permitido nos protocolos?
Sim, porque nós temos cumprir o protocolo de distanciamento de 1,5 metros, né, entre os alunos. Então, quando a turma é maior, nós vamos pegar e dividir as turmas para que não tenha mais de 15 alunos na sala de aula, que é mais ou menos o espaço, o nosso tamanho de sala, que é para 60 alunos. Então, nós já fizemos todos os estudos, então não teremos alunos nem em sala de aula mais de 15. Então, o restante dos alunos, ou duplicamos os espaços, ou então de uma forma escalonada, para que o aluno possa também acompanhar e fazer esse rodízio também. Então, as turmas maiores, que são poucas, na verdade, mas existem turmas com 60 alunos. Então, nós vamos ter que dividir para que possamos atendê-los dentro daquilo que é a própria orientação, enfim, os protocolos do governo do estado nos orientam.
Todos esses mesmos cuidados e procedimentos também são válidos para aqueles ambientes de aprendizagem, como laboratórios, enfim, ou outros locais que têm equipamentos também da universidade, isso?
Sim, os nossos laboratórios, a mesma coisa, evidentemente que nós nos laboratórios já no segundo semestre, alguma coisa no primeiro, também no ano passado, nós atendemos nossos alunos quando tinha um laboratório específico, seguindo os protocolos, que eram muito mais severos, com muito mais cuidado. Evidentemente que agora os próprios protocolos têm uma flexibilização. Então, nós vamos, em todos os ambientes, todo mundo vai ter que usar máscara, todos os procedimentos em termos de higiene, nós vamos, enfim, cuidar disso, medição de temperatura, as coisas que é hoje praxe já dentro da universidade, para entrar dentro de um ambiente, é medida a temperatura, o uso de máscara obrigatório, tanto os professores, alunos e funcionários. Então, nós temos que ter esse cuidado agora, um período de transição e um risco muito grande, né, de contaminação, tendo em vista que o próprio vírus já sofreu algumas mutações e a gente tem que ter esse cuidado, principalmente agora no início, no mês de março, abril, onde teremos uma transição aí, ainda muita gente sem a vacina.
E, reitor, essa decisão, ela é válida para todos os campi?
Sim, sim, para todas as unidades. Evidentemente que nós procuramos, assim, organizar de tal maneira que tenhamos também as disciplinas síncronas, né, presenciais digitais, para que não tenha tanto deslocamento de vans, né, porque muitos alunos dependem do deslocamento e também como professores, e é um alto risco de contaminação nos ônibus. Então, nós preparamos um leque de disciplinas para que os alunos tenham essas opções. Mas a orientação vale para todas as unidades, nossos campi, enfim, todos os espaços que nós temos e atuamos em toda a região.
Tem algum motivo ou motivos específicos, enfim, para essa decisão, então, já do retorno presencial? Porque até então o último comunicado, né, o anterior, que datava ali de dezembro do ano passado, era de que esse retorno ainda seria de uma forma mais remota, né? Mas por que que houve, então, essa mudança de decisão?
Não, tem um próprio decreto do MEC, ainda saiu isso, saiu no início de dezembro do ano passado. E o governo já, as comunicações, enfim, nas falas, nas audiências que nós tivemos com o ministro da Educação e com as entidades, enfim, com o Comung, a BRUC, o Clube, que são as entidades que representam as instituições, e o governo, com todas as letras, disse que não vai fazer nenhuma modificação. Então, vale o decreto do governo federal, e que as aulas deverão ser, a partir do 1º de março, presenciais. Evidentemente que o próprio decreto, no documento, orienta que casos excepcionais teria uma flexibilidade em que as próprias instituições, o poder público local, estadual, possam também fazer as suas orientações. Então, nós estamos seguindo aquilo que o próprio MEC, já em dezembro do ano passado, orientou. Nós tínhamos expectativa também de fazer uma transição, evidentemente, de acordo com o contexto, né? Então, nós ainda corremos, sim, o risco de tem situações aí, hoje nós vimos no caso de Gramado, que tem os hospitais lotados. Então, nós vamos até acompanhar agora os próximos dias, pós-carnaval, como é que vai ser o cenário.
Qual que é o recado que você deixa neste momento para toda a comunidade acadêmica, né, para justamente este retorno de uma forma também segura?
Nós, evidentemente, temos a responsabilidade de seguir todos os protocolos. Nós temos pesquisadores, cientistas que nos orientam em como proceder nessas situações. Nós estamos oferecendo todas as alternativas para que o aluno, quando ele não pode vir presencialmente, ele possa acompanhar as aulas. Então, não há motivo nenhum para parar de estudar. As opções, elas existem. Então, cada um pode continuar com o seu projeto de vida, de formação. Nós vamos dar todas as condições, cuidados, para que todos tenham segurança e não deixem de estudar. Estudar é muito importante. Muitas vezes, um semestre, um ano, faz toda a diferença no processo formativo. Então, tenham a confiança também em nós, que nós vamos ter todos os cuidados para que ninguém saia prejudicado neste momento.